Olá, boa noite. Estamos no 15º dia, né? Que 15ª madrugada. E hoje estaremos tratando, né, de sermos transformados diariamente pela palavra de Deus. Nós vamos encontrar lá em Mateus 4, verso 4, que diz o seguinte: as pessoas precisam mais de pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. E lá em Atos 20, verso 32, diz assim: a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. Muito bem, né? Então vamos ver aqui como que a verdade pode nos transformar, porque assim conhecemos, né, que a verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo, no caso, né, no qual substituímos as mentiras pelas verdades, né? Jesus orou o seguinte, ó: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Está lá em João 17, verso 17. Então, santificação exige revelação, né? O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, para nos tornar semelhantes a Jesus. Então, devemos preencher a nossa vida com a sua palavra, que ele fez, né? Está lá em Tiago 1, verso 18. Então, assim, a Bíblia, ela é muito mais do que um manual de doutrinas, né? A palavra de Deus, ela gera vida, cria a fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, né? Libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante um futuro eterno, né? Não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor que ela tem. Você deve considerá-lo tão essencial para a sua vida como a comida. Jó disse assim certa vez: eu dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Que interessante para alguém proferir estas palavras, né? Então, a palavra de Deus, ela é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir o seu propósito, né? A Bíblia, ela é chamada de nosso leite, pão, comida sólida e doce sobremesa, né? Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro certa vez aconselhou o seguinte, lá em 1 Pedro 2, verso 2, diz: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, tratando assim de permanecer então na palavra de Deus, né? Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante, você concorda? Milhões de crentes são assolados hoje por uma anorexia espiritual, né? Morrendo de fome, com a alma subnutrida. E para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse assim, ó: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Está lá em João 8, verso 31. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui três atividades, que eu diria que primeiro seria que eu devo aceitar a sua autoridade; segundo, eu devo assimilar a sua verdade, né? E terceiro, que eu devo aplicar os seus princípios, né? Então vamos tratar do primeiro, que deve ser de aceitar a sua autoridade, né? Como é que podemos trabalhar essa questão na nossa mente? A Bíblia, ela deve se tornar um critério definitivo para a minha vida, primeiramente, né? É uma bússola na qual eu confio para saber a direção, o conselho a que eu dou ouvidos para tomar decisões sábias. E é um parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas, né? A Bíblia deve, então, sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos, tipo assim, a cultura, por exemplo, né? Todos estão fazendo isso, culturalmente, nesse aspecto, né? Tradição, sempre fizemos isso. E na razão, isso pareceu lógico. Ou na emoção, que é assim, ó, pareceu-me a coisa certa, né? Então, todos esses critérios, eles foram corrompidos pela entrada do pecado nesse mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que nunca nos leve na direção errada. Então, somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão nos lembra que cada palavra de Deus ela é comprovadamente pura. E depois o apóstolo Paulo também explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes, né, como viver. Você vai ver isso lá em Provérbios 35 e 2 Timóteo 3,16. Né? Então, nos primeiros anos de um ministério de um pastor conhecido aí, não vou citar o nome, ele atravessou aí um período em que ele lutava com algumas dúvidas sobre, né, a precisão e a autoridade da Bíblia. E uma certa noite ele se ajoelhou e disse para Deus que, a despeito das passagens confusas que ele não compreendia, daquele ponto em diante ele iria confiar completamente na Bíblia como a única autoridade para sua vida e ministério, né? E daquele dia em diante, então, a vida desse pastor começou assim a ter uma bênção especial, né? E comprovadamente teve assim poder e eficácia extraordinário na vida desse pastor, né? A decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério definitivo para a sua vida, né? Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva em sua vida. Então, estabeleça que, antes de tudo, você vai perguntar o que a Bíblia diz a respeito, né? E depois tome a sua decisão. Determine que, quando Deus mandar fazer alguma coisa, você vai confiar na sua palavra e seguirá em frente. Quer faça sentido para você, quer não, independente da sua vontade, né? Adote a declaração que Paulo se utilizou também como sua afirmação de fé pessoal. Creio em tudo que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas. Assim ele diz, né? Está lá em Atos 24, verso 14. O segundo tópico, então, que nós vamos tratar aqui é que eu devo assimilar a sua verdade. Então, assim, não basta acreditar na Bíblia. Eu devo preencher a minha vida com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade, né? Então, existem, assim, 5 maneiras de fazer isso. E você pode recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela, né? Então, a primeira seria, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e aceita como uma postura aberta e receptiva. Né? Por exemplo, a parábola do semeador, lá, ela ilustra como a nossa receptividade determina que a palavra de Deus irá ou não criar raiz em nossa vida e dar frutos. Né? Jesus identifica 3 atitudes de repúdio. Mente fechada, à beira do caminho, né? Mente superficial, um solo pedregoso, né? E mente distraída, né? Entre os espinhos. Então diz, considere atentamente como vocês estão ouvindo. Está lá em Lucas 8,18. Né? Toda vez que você sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o professor de Bíblia, você deve verificar a sua disposição interior, especialmente em relação ao seu orgulho, né? Deus pode falar até mesmo por meio de um professor mais enfadonho que seja, quando você é humilde e receptivo. Você entende? Então, assim, ó, Tiago aconselha assim, ó, em um espírito humilde, gentil e modesto, recebam de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a alma. Está lá em Tiago 1,21, né? É, segundo, então, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, gente, mais de milhões têm acesso à Bíblia. Apesar disso, então, muitos crentes são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à leitura da Bíblia. E não é de admirar que não cresçamos, né? Não podemos assistir a televisão por 3 horas e ler a Bíblia 3 minutos e esperar crescer alguma coisa, né? Muitos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para a leitura da Bíblia, a lerá inteiramente uma vez por ano. Você sabia disso? Se você cortar um programa diário de televisão que dure 30 minutos e ler a Bíblia no lugar, você terá lido a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Pense nisso. Então, assim, a leitura diária da Bíblia vai te manter ao alcance da voz de Deus. Foi por isso que Deus orientou o rei de Israel lá a sempre manter por perto uma cópia da sua palavra. Está lá em Deuteronômio 17:19, que ele disse assim: terá sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida, né? É, mas não se limite assim a mantê-la perto de você. Leia a Bíblia regularmente, né? Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diário da Bíblia, por exemplo, né? Vai te evitar que você fique saltando de uma parte para outra, negligenciando uma e outra parte, né? E terceiro, assim, é, por exemplo, pesquisar ou estudar a Bíblia, né? É outra forma de você praticar a permanência na palavra de Deus, né? A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em 2 exercícios que se adicionam ao da simples leitura. Por exemplo, assim, ó, fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões, né? Você não estudou realmente a Bíblia, se não escreveu seus pensamentos no papel, ou no computador, ou enfim. É, o espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblicos. Então assim, ó, estão disponíveis muitos livros proveitosos sobre o estudo da Bíblia, incluindo um que foi escrito certa vez, há mais de 20 anos, né, que trata dessas questões. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você vai descobrir muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, por que e como, né? A Bíblia diz assim: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual torna as pessoas livres e continua a estudá-la. Elas não esquecem o que ouvem, mas obedecem ao que o ensino de Deus diz. Os que fazem isso serão felizes. Está lá em Tiago 1,25. Né? A quarta seria relembrá-lo. A capacidade de lembrar é um dom de Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos e imagens memorizados na sua cabeça. Você lembra o que é mais importante para você? Se a palavra de Deus é importante, você vai usar o seu tempo para relembrar essas passagens. Existem enormes benefícios na memorização de versículos da Bíblia. Isso te ajuda a resistir à tentação, decidir sabiamente, diminuir uma pressão, ganhar confiança, dar bons conselhos, partilhar sua fé com os outros, enfim, são diversos itens assim, né? Então a sua memória, ela é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará bem mais fácil. Você deve começar selecionando poucos versículos bíblicos desse livro, né, que te sensibilizam, escrevendo-os assim em um pequeno cartão que possa ser, de repente, até ser levado consigo, né? Então você releia em voz alta durante o dia, você pode memorizar a escritura em qualquer lugar. Enquanto trabalha, se exercita, dirige, espera ou na hora de dormir, enfim. Os três segredos para a memorização das escrituras são relembrar, relembrar e relembrar. Não tem muito segredo. A Bíblia diz: lembrem-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Está lá em Colossenses 3,16, né? O quinto que eu gostaria de colocar é refletir sobre ela, o que a Bíblia chama de meditação, né? Para muitos, essa ideia de meditar, ela evoca umas imagens de alguém esvaziando a mente e te deixando a vaguear, né? Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente. Então, assim, não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação de sua vida ou em torná-lo mais semelhante a Jesus do que a reflexão diária nas Escrituras. À medida que utilizamos o nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente, nos espelhando no exemplo de Cristo, somos, segundo a sua imagem, transformados com glória cada vez maior. Está lá em 2 Coríntios 3,18. Leia esse versículo de novo e descubra a sabedoria que há nele. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala sobre meditação na Bíblia, vai ficar maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que parassem para refletir na sua palavra durante um dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, o homem segundo o meu coração, é que Davi adorava refletir na palavra de Deus. Ele disse assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119:97, né? Então, refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para ter as orações respondidas e o segredo para uma vida bem-sucedida, né? O terceiro tópico que eu havia dito era que eu devo aplicar esses princípios. Então, assim, ó, podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus. Mas tudo isso, já vou adiantando, vai ser inútil se a gente falhar em pôr em prática, né? Então, devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás, ele combate com muita intensidade. E ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que tu não faça nada do que tu aprendeu, né? A gente se engana a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvido, lido ou estudado a verdade, nós vamos assimilar tudo. Na verdade, você pode estar até tão ocupado indo para a próxima aula, seminário ou conferência bíblica que não tem tempo de pôr em prática o que você aprendeu. Você esquece o que aprendeu a caminho do próximo estudo, sabia disso? Sem o pormos em prática, qualquer estudo bíblico é inútil. Jesus disse assim, ó: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Está lá em Mateus 7,24. Então, Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à vontade e não apenas de obedecê-la, né? Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Está lá em João 13,17, né? Então, assim, ó, outra razão que nos faz evitar a explicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de isso ser difícil ou mesmo doloroso, né? A verdade, ela vai te libertar, mas a princípio pode te deixar infeliz também. A palavra de Deus, ela expõe as nossas motivações, aponta nossas faltas, né? Nossas falhas, repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças, né? Então, aplicar a palavra de Deus é uma tarefa muito difícil. Por isso é tão importante discutir essas aplicações pessoais com outras pessoas. Entende? Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um pequeno grupo de estudo bíblico. Nós sempre aprenderemos com a fraqueza dos outros e o que jamais aprenderíamos por nossa própria conta. Outras pessoas vão te ajudar a discernir coisas que você teria deixado passar e aplicar a verdade de Deus de forma prática na sua vida, né? A melhor forma de tornar-se um praticante da palavra é colocar no papel uma atitude efetiva resultante da leitura, estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Pense nisso. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você precisa fazer, né? Essa atitude efetiva deve ser pessoal, envolvendo você. Prática, algo que você possa fazer. E verificável, né? Com um prazo final para ser feita. Toda aplicação deve envolver o seu relacionamento com Deus ou seu relacionamento com os outros ou se caráter pessoal. Certo? Pense nisso, ouça de novo esse áudio e execute o que foi dito nessa meditação, certo? Então eu gostaria de recapitular o seguinte, ó, que quem usa a completa armadura de Deus e separa algum tempo, cada dia para meditar e orar e também para estudar as escrituras, ela vai estar ligada ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre os que o rodeiam. Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Anelará por uma pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Amém? Pense nisso, meu querido. E a gente se encontra na próxima noite, ok? Uma boa noite, fique com Deus.